Olá para você, bem-vindo ao Monitoria RH. Como nós estamos num período de férias, o conteúdo hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos tratar da gestão de pessoas no filme Moneyball, mostrando que sim, é possível você se divertir, se entreter e estudar. Esse é um assunto que estava nos meus planos desde antes de começar a pensar em gravar os podcasts. Eu sou muito fã de cinema e eu também sou muito fã dessa área da gestão de pessoas. Então, eu sempre achei muito interessante a gente conseguir fazer esse paralelo entre a gestão e os filmes. A intenção, a princípio, era trazer no mínimo 3 recomendações ou 5 filmes para a gente tratar desse assunto. E aí me veio vários filmes enquanto eu montava o roteiro. Veio aquele filme que eu vi recentemente chamado O Abutre, que nos primeiros 5 minutos já mostra uma tentativa de um funcionário se encaixar numa organização, ou então filmes que são popularmente conhecidos, que nós assistimos na sessão da tarde, ou sei lá, na tela máxima, como Diabo Veste Prada, que também tem alguns pontos de RH. Mas quando eu fui rever o Moneyball, ele me surpreendeu de tal maneira que eu não consegui cogitar não fazer um episódio só para tratar dele. Então, como essa é uma análise em cima do que foi apresentado no filme, é legal que você ouça esse podcast depois de ter assistido, porque você vai conseguir captar os pontos que eu vou tratar aqui e você não vai correr o risco de receber algum tipo de spoiler. Mas, se ainda assim você for uma pessoa que não tem problema com receber spoilers, ou que você não é tão fã de filmes, não está tão habituada a ver, não tem problema, porque os pontos que eu vou colocar aqui, eles podem ser aproveitados independente do filme. Moneyball recebeu 13 prêmios. Entre eles, nós temos o Globo de Ouro de Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado, além de 47 nomeações. Ou seja, pouca coisa, não é? Cinematograficamente, o filme também é muito bom. As edições, o modo como a trilha sonora acompanha os diálogos, como faz sentido, enfim, é muito bom. O filme ele tem como grandes estrelas o Brad Pitt e o Jonah Hill. Eles praticamente carregam o filme inteiro nas costas. Não que não existam outros personagens, outras atuações, mas o foco do filme realmente são os dois, e eles levam o filme de uma forma brilhante. Porque mesmo com essa interação de apenas 2 pessoas, você consegue assistir de maneira muito tranquila. E o próprio contexto também é o beisebol. Então é um assunto muito fácil de entender. Ele é o tipo de esporte que quando você aprende, você percebe o quanto ele é bobo. Mas para nós brasileiros, que não estamos acostumados a acompanhar esse esporte, ele é um pouquinho desconfortável. Mas ainda assim, o filme ele torna a história do beisebol de maneira muito, muito fácil. Então você não precisa gostar de beisebol para assistir esse filme. Você não precisa nem entender beisebol. O filme ele assume que você não entende, que você não conhece o contexto do que eles estão tratando, e eles passam isso para você de uma maneira muito fácil, muito tranquila. Então você não precisa, por exemplo, ficar vendo parte dos jogos do filme para entender, precisa ver aquela super partida ou aquele arremesso técnico. Não precisa. O filme passa isso para você. Isso me faz lembrar um comentário que um amigo meu me fez uma vez, de que o Rock Balboa não é sobre boxe, ele é sobre o amadurecimento do rock ao longo dos anos. E eu digo a mesma coisa para esse filme. Moneyball não é sobre beisebol. E a gente vai tratar, ao decorrer desse podcast, sobre o que ele é. Nós temos 2 atores atuando muito incrivelmente para te manter entretido enquanto eles explicam nas entrelinhas, nas minúcias, o que eles estão tentando fazer com o esporte. O filme é completamente didático e eles transformam essa explicação divertida em entretenimento. A história é a seguinte: os 2 personagens, o Billy e o Pete, eles tentam revolucionar a forma com a qual o beisebol era administrado e até jogado em si. E ele apresenta como essas mudanças não são fáceis. No último podcast, a finalização foi bem parecida com isso. Transformar o setor de RH em estratégico não é suave, não é fácil, exige esforço. O filme começa então e ele já nos apresenta uma dor. O time ele perdeu a temporada e além de perder a temporada, eles perderam 3 grandes talentos do time. E eles não possuem recursos financeiros na folha de pagamento para substituir esses atletas e competir com os grandes clubes. O que ocorre diante disso? todos que fazem parte dessa gestão de recrutamento, eles começam a fazer reuniões e eles colocam os possíveis jogadores que poderiam adentrar no time. Mas o Billy, ele não gosta de o modo como essas novas contratações são feitas. Ele justifica que ninguém pode substituir o Gambi, que era então a estrela do time, sobretudo com o orçamento que eles tinham. Para ficar mais claro, é como se o time do Santos daqui tivesse o Iniesta, e o Iniesta de uma temporada para outra fosse para o Barcelona. E aí houvesse esse desespero de querer contratar alguém para substituí-lo. Mas, meu, tem como alguém substituir Iniesta? Não. E essa era a visão do Billy na época. Aqui, a gente já consegue identificar com o setor de RH e tirar a primeira lição. Nós temos um ciclo vicioso dentro das empresas, que começa pelo recrutamento incorreto das pessoas. Isso ocorre, em parte, pela demanda que a RH possui. Então, vamos supor, seguindo esse mesmo contexto, esse mesmo cenário que o filme nos apresenta. Nós temos 3 colaboradores, 3 talentos, são desligados da empresa e o RH precisa trazer alguém para ocupar esse cargo o mais rápido possível. Nesse imediatismo todo, nesse pés pelas mãos, ocorre um planejamento bem torto, conforme é condizente com os recursos que a RH possui. E aí não acaba sendo tão assertivo, tão estratégico. E isso alimenta o ciclo o tempo inteiro. Isso gera absenteísmo, queda na produtividade, etc. Ou seja, volta sempre para o mesmo ponto. É isso que o Billy percebe. Não vai adiantar substituir aqueles 3 talentos sem formular uma estratégia antes, sem colocar um objetivo, fazendo as perguntas erradas. Eu digo perguntas erradas e o filme demonstra bem o que eu quero dizer. Porque tem um momento que um dos olheiros fala assim: olha, nós não podemos contratar X atleta. Eu não gosto dele e a namorada dele é feia. Aí gera uma discussãozinha e ele volta. É sério. A namorada dele é no máximo 6. Isso mostra que ele não tem confiança. Não podemos contratá-lo. Esse é um comportamento bem bobo, mas que reflete em partes como esse processo que é essencial do RH é tratado com tanta negligência. A maioria das pessoas, elas não tem muita noção do quanto o RH é estratégico. Todas as pessoas que entram e saem da empresa passaram pelo RH. Então, se o RH começa a criar práticas e políticas assertivas, metrificar seus dados, etc., o impacto, o efeito, é diretamente refletido nos resultados da empresa, ou seja, no lucro da organização. E eu entendo que isso pode soar superficial, porque, nisso, nós estamos falando apenas de um processo de RH. Se a gente considerar pesquisa de clima, avaliação de desempenho, todas as questões da folha de pagamento que muitas vezes ficam com RH, feedback, desenvolvimento de liderança, resolução de conflito, tudo que pega esse setor acaba caindo nas mãos do RH. São muitas demandas. Então, realmente, o RH ele acaba até contribuindo para uma fragmentação desse ciclo, porque ele acaba não pensando estrategicamente no recrutamento. Então, a dica para esse cenário é não responder a essas mediações. Não responda a algo que caiu no seu colo, por mais urgente que seja. Comece a planejar, comece a criar estrutura. Eu sei que é difícil, é desafiante e exige muito esforço. Mas é exatamente isso que o filme tem de tão concreto. O Billy, ele não se conforma com aquele recrutamento todo torto. E aí, depois de ele ir para uma reunião no objetivo de fazer uma troca entre jogadores com outro time, entra a figura do Peter, que traz ao Billy uma perspectiva totalmente diferente. É um discurso bem bacana, ouça um pouquinho.
Existe uma falha epidêmica no time em entender o que realmente está acontecendo. E isso faz com que os dirigentes dos grandes times julguem mal seus jogadores e administrem mal seus times. Peço desculpas. Continua. Tá bom. Os dirigentes de times de beisebol pensam em termos de comprar jogadores. O objetivo não devia ser comprar jogadores, devia ser comprar vitórias. E para comprar vitórias, você devia comprar pontuações. E você tá tentando substituir Johnny Damon. O Boston Red Sox vê o Johnny como um astro que vale 7 milhões e meio por ano. Quando eu vejo Johnny Damon, o que eu vejo é uma compreensão imperfeita de onde vêm os acertos. O cara é ótimo na defesa, é um batedor decente, sabe roubar bases, mas vale os 7 milhões e meio por ano que o Boston Red Sox está pagando pra ele? Não, não. O pensamento no beisebol é medieval. Eles estão fazendo as perguntas erradas. E se eu disser isso pra alguém, eu caio no ostracismo, eu viro um leproso, sabe? E é por isso que eu tô sendo cuidadoso com você, porque eu te respeito, Sr. Bean. E você quer a verdade? Eu acho que foi ótimo tirar o Damon da sua folha de pagamento. Acho que isso abre muitas possibilidades interessantes.
O filme desenrola e nós temos a criação de uma nova estratégia. Ao invés de contratar 3 jogadores para substituir aqueles 3 talentos, eles pegaram todos os dados estatísticos de qualidade do time, porcentagem de chegada de base, quantidade total de pontos feitos e pontos recebidos, e colocaram a pergunta: como nós podemos replicar esses dados? Não com 3 jogadores, mas com um time inteiro. E a partir desse ponto, eles fazem uma nova montagem de elenco, completamente diferente. Daqui nós tiramos 2 lições para o RH: a importância dos indicadores e a definição de um planejamento estratégico. O Peter Drucker nos fala que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Essas análises de dados que os 2 personagens usam no filme deixam isso muito claro para nós. Ali, você consegue desenvolver uma habilidade que é muito difícil: o de predizer futuras situações e resultados. Você tem que ter números para apresentar para a diretoria. E eles não tinham mensurado o que estavam fazendo. Dessa forma, é muito difícil você saber se a produtividade é alta ou baixa. Ou ainda, é muito difícil você conseguir identificar o que dá certo e o que não dá. Ou ainda, se eles tinham esses dados, o filme nos mostra que não basta você ter fórmulas, planilhas e registros. Você precisa saber interpretar esses dados e formular uma estratégia a partir disso. O Billy e o Pete tiveram uma nova visão para tudo aquilo. Aqui nós entramos no segundo ponto. Quando você constrói uma estratégia para a gestão de pessoas, você já tem metade do sucesso desenhado e determinado. O plano dos personagens era o seguinte: ok, nós analisamos os dados, interpretamos, fizemos tudo direitinho, o plano de ação será contratar uma equipe forte que tenha tais competências. Aqui a gente também aprende. O RH, ele precisa ter essa consciência de entender qual é a cultura da empresa, quais são seus valores, para conseguir pensar na identidade daquela empresa. E depois ter um olhar mais micro, então olhar para o cargo especificamente, desenhar e desencadear quais são as tarefas daquele cargo, para a partir disso, elencar competências que vão ajudar a executar aquelas tarefas. É com o perfil desenhado, o perfil comportamental e o técnico desenvolvido que dá para começar a fazer o recrutamento. E aí sim, conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo. Não é só criar LinkedIn, criar currículo e anúncios, uma entrevista, uma dinâmica e pronto. Nós precisamos criar consciência de que existe toda uma construção por trás, uma coisa muito mais orgânica. Billy e Pete constroem esse plano estratégico, esse desenho do cargo e que habilidades procuram em seus atletas. Então, um dos melhores momentos é quando os 2 sentam e eles têm que explicar tudo o que eles estão fazendo e o que eles querem com isso, né? E foi exatamente o que os 2 tiveram que fazer na vida real. É muito bom. A cena que eles sentam e vão explicar que querem contratar porque eles chegam na base, não importa como. Eu não ligo se é uma rebatida ou se é uma andada, eles chegam na base. Isso é muito legal porque mostra também como aqueles caras foram concorrer ao Oscar do jeito que foram. A sincronia, o jeito que o Billy aponta para o Pete e fala: quando apontar para você, é sempre para você falar. E eles passam 5 minutos só do cara apontando e o outro respondendo, cortando todo mundo no meio com essa dinâmica. É sensacional. Eles sabem o que eles querem, tem um perfil desenhado, ele sabe a atividade que o seu atleta vai exercer, sabe a competência que precisa buscar no seu processo de recrutamento. No caso, chegar na base. O plano é muito mais assertivo. Sem sair desse ponto, nós temos uma outra característica que é muito interessante: a maneira como o Billy lida com esses novos colaboradores que têm as suas dificuldades. Ele reconhece que eles possuem competências que precisam ser potencializadas. E essa é uma das atitudes mais marcantes para mim. Desde a primeira vez que eu vi esse filme, mesmo antes de pensar nele como gestão de pessoas, sempre me impressionou esse comportamento de querer desenvolver as pessoas da equipe, reconhecer seus pontos fortes e aperfeiçoar, buscar aperfeiçoar os pontos fracos. Precisamos reforçar isso. Ninguém nasce com competências e elas não são adquiridas numa fórmula mágica. Nós temos que pensar isso porque muitas vezes temos colaboradores nas empresas, pessoas boas, pessoas eficientes, mas que não foram desenvolvidas. O RH precisa focar nisso. Não existe colaborador ruim. Não existe pessoa ruim. Existem pessoas que não foram desenvolvidas da maneira correta. Isso pode ser muito mais simples do que parece. É só você conhecer seus colaboradores, o seu perfil, suas reações e como provocá-lo a crescer. Chegamos lá para a metade do filme, as contratações foram feitas, o plano está sendo executado e eles vão perdendo muitos e muitos jogos. Por quê? Não estava tudo alinhado? Não tinha um plano estratégico? Não usou os dados, os indicadores? Não fez o processo de recrutamento? Não desenvolveu as competências? Bom, de nada adianta todo o plano se toda a organização não estiver ciente e em colaboração com a estratégia do RH. As coisas não funcionam em um setor só. Tudo tem que estar ordenado. O técnico do time, ele não estava jogando conforme o plano. Ele não acreditava nos jogadores que foram contratados, não acreditava na estratégia que foi formulada, e isso trazia muita dificuldade, mesmo com todas as conversas e até discussões com o Billy. Mas olha, é legal a gente lembrar que, apesar de ser baseado em fatos reais e 90% dos acontecimentos serem verdadeiros, é uma produção hollywoodiana. Então, tem que ter uma espécie de vilãozinho. Porque, ao que parece, esse técnico ele não foi bem representado. Né? Não foi exatamente isso que aconteceu na vida real. Ele teve suas nuancezinhas, mas nada que chegasse a prejudicar intencionalmente a estratégia. Mas vamos seguir. Quando é que dá para enxergar que todas as derrotas passam a ser vitórias? Justamente quando o Billy e o Pete sentam com os jogadores e vão apresentando para cada um deles o que é esperado deles. Quais são os dados? Como eles podem crescer e se desenvolver cada vez mais? Qual é a estratégia? Porque até então ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Foi a primeira aplicação prática de estudos analíticos avançados que mostram o efeito dentro do campo, dentro do esporte. E é assim com as organizações também. Se você quer que seu projeto dê resultado, você precisa ser transparente. Tudo deve estar muito bem comunicado para todos na empresa. Para os líderes, os gestores, os colaboradores, para que todos consigam criar em conjunto uma cultura legal. Isso facilita muito o trabalho do RH. Com tudo isso alinhado, é como se cada setor fosse um braço para o RH. Depois de um draminha, as tomadas de decisões começam a fazer efeito. O time começa a ganhar os jogos e ter uma postura muito bacana dentro do campo. E acontece algo que é muito simples, mas que é genial, o reforço positivo. O Billy ele passa pelo vestuário depois de um jogo e ele dá feedbacks bem simples, coisas de uma palavra só, uma frase só, reforçando positivamente os seus atletas. Isso é fundamental. Não adianta você desenvolver o seu colaborador, trazer clareza na comunicação, se quando ele começar a exercer as tarefas, você não reforçá-lo positivamente. Para cada perfil existe um reforço positivo. Faça isso, leve isso para a sua vida. Comece aos poucos. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente ver e reconhecer algo de bom e falar isso no momento. Mas faça. Você vai ver como é bom. E ver a pessoa e falar: eu gostei muito do que você fez. Você ajudou muito a equipe. Você ajudou muito a empresa. Obrigada por ter feito isso com a gente. Parecido com o que o Billy fez. Escutem.
Então, e hoje?
Dividir no meio.
Os dois lados do plate.
Certo.
Rudy, misturar.
Sim, senhor.
E confie no seu slider.
Sim, senhor.
Parem de distrair ele. Ei, Chaves, não rebateria aquela bola nem com o remo. Você tem que perder mais arremessos.
Tá bom, Billy.
Paciência. Aí, David.
Oi?
Boas batidas, hein?
Valeu.
De qualidade.
Obrigado.
Último ponto que eu gostaria de destacar aqui é o papel fundamental da liderança. E dá pra notar que o Billy, ele é muito estratégico na sua escolha. Ele sabe, ele não consegue ignorar. Ele precisa de alguém que esteja mais próximo dos colaboradores. De alguém que saiba quais são os estilos de aprendizagem, como eles vão corresponder a cada estímulo. Ele pondera muito bem, ele analisa as competências de seus jogadores para saber quem melhor poderia auxiliá-lo. Ele não escolhe qualquer um. E essa liderança, ela tem que estar alinhada ao RH. Ela deve saber o que o gestor está falando, de perfil, de competências. Eles colocam em prática os planos de ação criados. Então, escutem o modo como o Billy chama o Justice para fazer parte disso.
Senhor Justice, eu andei pensando...
Ah, é?
É.
Vai me dar umas aulas?
Como é que é?
Eu nunca vi um gerente geral falar com jogadores assim.
Você nunca viu um gerente que foi jogador?
É.
Nós temos algum problema, David?
Não, tá tudo bem. Conheço o seu método. É decorado para causar efeito. Mas é para eles. Não é? Não serve para mim.
Ah, você é especial?
Você me paga 7 milhões por ano, então... Sim. Talvez eu seja um pouco.
Não, cara, eu não te pago 7. O Yankees paga metade do seu salário. É o que o New York Yankees pensa de você. Eles te pagam 3 milhões e meio de dólares para jogar contra eles.
Onde você quer chegar, Billy?
David, você tem 37 anos. Que tal sermos francos sobre o que nós esperamos disso tudo? Escuta, eu quero te aproveitar ao máximo nesse time. E você quer continuar jogando. Vamos fazer isso. Eu não estou te pagando pelo jogador que você foi, mas pelo jogador que você é hoje. É inteligente, entendeu o que estamos tentando fazer. Sirva de exemplo para os mais novos. Seja um líder. Pode fazer isso?
Ok, tratamos de tudo isso. E qual foi o resultado? Bom, nesse ano, o Oakland ele fez algo extraordinário, que não era feito há mais de 100 anos. Que foi ter 20 vitórias consecutivas. E esse time fez isso utilizando essa filosofia nova e revolucionária. E para entender, o time Yankees é um time cheio de dinheiro e ele nunca fez 20 vitórias consecutivas. Na melhor época deles, eles fizeram 9 vitórias. Então você fazer 20 é algo bem absurdo mesmo. Não acontece. Igual quando o São Paulo ele ficou... um ano e meio sem perder no Brasileirão, ou foi 40 jogos, eu não me lembro bem. Quem aí é fã do São Paulo ou consegue dominar mais o futebol, me perdoe se eu estiver falando aqui alguma coisa muito absurda. Mas é esse tipo de fenômeno. Então a gente passa pela história do Billy Beane, o que foi, como foi, como, porque ele nasceu no beisebol, ele foi jogador. Então ele tinha a mente do beisebol, mas aos poucos ele foi mudando as suas concepções. É sensacional ver essa história, todo esse caminho. E você ter uma sequência de vitórias demonstra que você é completo. 20 vitórias numa era moderna, construindo o time de uma forma que ninguém construiu. Mostra que eles são completos. Que todas essas construções fazem efeito e que podem ser aplicadas em nossas vidas profissionais. Eu quero que vocês ouçam uma das cenas finais do filme que reflete bem todos esses resultados.
Você construiu um time que chegou às finais, perdeu Damon, Diambi, Isringhouse, Penha e ganhou mais jogos sem eles do que com eles. Você ganhou o mesmo número de jogos que o Yankees ganhou, mas o Yankees gastou 1,4 milhões por vitória e você gastou 260 mil. Eu sei que está sendo muito criticado, mas o primeiro que tenta inovar alguma coisa sempre é malhado. Sempre. Isso ameaça não só os negócios, mas na cabeça deles ameaça o esporte. O que está sendo ameaçado é o sustento deles, o emprego deles. Ameaça a forma como eles trabalham. E sempre que isso acontece, seja num governo, na forma de conduzir negócios, seja o que for, os que estão no controle manipulam as regras. Eles ficam bem enfurecidos. Quer dizer, aquele que não estiver desmantelando seu próprio time e o reconstruindo usando o seu modelo é um dinossauro. Eles vão estar sentados no sofá deles em outubro, vendo o Boston Red Sox vencendo a Série Mundial.
Minha pretensão não é de maneira nenhuma esgotar todos os pontos e análises que podemos tirar desse filme. Ainda tem muitas outras características que eu não mencionei ou que talvez eu nem seja capaz de notar. Então, assista o filme. Se você já viu, reveja. Pode me procurar. Me diga o que você achou, se foi proveitoso e se você gostou tanto quanto eu. Eu finalizo com o áudio original da canção que a filha do Billy, a Casey Bean, canta pra ele. É isso e até a próxima.
Hey Dad, this is the song I told you I'd record. Please don't show it to anyone else. Let me know if you change your mind and stay in California. If not, you're a really great dad. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I've got to let it go. Just enjoy the show, slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop, cause it's too much, yeah it's a lot, to be something I'm not. I'm a fool, out of love, and I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. I'm just a little girl lost in the moment. I'm so scared, but I don't show it. I can't figure it out. It's bringing me down. I know I've got to let it go and just enjoy the show. Dum-de-dum, da-dum-de-dum. Just enjoy the show. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. Just enjoy the show. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. You're such a loser, Dad. Just enjoy the show.